Eles foram domesticados há cerca de 10 mil anos, mas ainda carregam o instinto dos seus antepassados, que viviam vulneráveis em florestas e precisavam demonstrar agilidade e força para não se tornarem alvo dos predadores. Por este motivo, os gatos mascaram os sinais que vão evidenciar um quadro de dor e a forma de defesa do felino não demonstrar fraqueza no ambiente que vive. Perceber se seu gatinho está sentindo algo não é uma tarefa muito fácil, mas a médica veterinária Alessandra Farias explica que alguns sinais os bichanos demonstram até na hora de dormir.
Os nossos felinos, eles têm um grande problema na demonstração de dor. Porque o que acontece? Eles, em vida selvagem, em vida livre, vamos dizer assim, o gato ele é uma presa e um predador. Quando ele é presa, ele normalmente faz uma caça solitária. E quando ele é predador, ele precisa se esconder. Então, por isso que os gatos eles vão demonstrar dor de uma maneira diferente. Os principais sinais de dor que a gente vai encontrar nos gatos vão ser a parte comportamental. Principalmente aí no que tange a se esconder, a diminuir o pulo, eles podem evitar quando vão pular ou erram o alvo ou acabam evitando pulos mais altos, então isso é uma forma de dor também. Eles podem franzir a testa um pouquinho, apertar os olhinhos quando eles estão com dores crônicas. E uma das principais características de dor é que o animal também pode ficar agressivo. E para de comer e para de tomar água. Ou diminui a alimentação ou diminui a quantidade de água. Ele começa a lamber locais onde ele tem a dor. Por exemplo, se for numa articulação, tu vai perceber uma leve alopecia, uma redução de pelos naquele local, ou então uma lambedura insistente quando ele tem alguma dor. Às vezes em flanco, às vezes em articulação, ele pode estar apresentando. E principalmente dormir em posições diferentes. O gato, quando ele está relaxado, quando ele está bem acostumado com o ambiente, ele tem o hábito aí de se esticar, dormir todo esticado, de barriguinha para cima. Quando ele sente dor, ele começa a diminuir, ele começa a ficar mais arcadinho, ele começa a dormir mais em bolinha. Então, ao invés dele dormir todo esticado, como ele está com aquela relaxamento, ronronando, ele vai começar a ficar mais fechadinho.
Para a médica, é preciso levar ao veterinário para verificar as alterações fisiológicas que o gato está apresentando.
A gente, para gato, como o gato não demonstra dor tão fácil, o que, que vai acontecer? A gente vai precisar pedir exame complementar, vai precisar de raio-x, vai precisar de ressonância, pode precisar de tomografia. Então, o tutor tem que estar ciente que para a gente identificar dor em gato, a gente precisa de exame complementar. Além dos exames complementares que a gente já vai pedir de hemograma, de perfil bioquímico, para poder estar avaliando quais são as alterações fisiológicas que esse paciente pode estar apresentando.
Alessandra diz que os gatos não são independentes. São solitários. Segundo a veterinária, é uma mini pessoa.
Essa história de independente é um assunto aí que pode gerar horas e horas de conversa. O gato, ele não é independente. Eu brinco que gato é pessoa, é mini pessoa. E tem que lembrar que ele é mini pessoa e não mini cachorro, tá, gente? O comportamento do gato é completamente diferente do cão. Então, a gente não pode tratar o gato como se fosse um cachorro pequeno. O cachorro, ele, por ele ter um hábito em natureza de ser gregário, de viver em comunidade, em tribo, ele precisa avisar a tribo dele que ele não está mal para que ele possa, que ele está mal para que ele possa ser protegido. Agora, o gato não. O gato é solitário. Ele faz a caça dele solitário, ele marca o território dele. E se ele demonstrar que ele é frágil, que ele é fraco, outro animal pode entrar dentro do território dele, tirar as fêmeas, tirar a caça dele. Então a gente precisa primeiro partir desse princípio. Ele não é independente, ele é mais solitário.
O gato perdeu peso ou está gordinho demais é sinal de problemas.
Peso, aumento ou diminuição de peso é sinal de problema, mas a gente precisa lembrar dos nossos idosinhos. O gato, ser humano, fisiologicamente natural, que vai perdendo algumas funções com o passar do tempo. E os gatos, quando vão ficando mais velhos, os cães também, eles sofrem de sarcopenia, que é o quê? Que é você ter o consumo dessa musculatura e ficar mais magro. Então é muito importante, quando sinal de senilidade, está mais velho, fazer a suplementação com os aminoácidos necessários para que mantenha esse animal no peso mais ideal possível. Diminuiu o peso, está com diarreia, problema de saúde, vamos procurar um médico veterinário.
Já tentou dar remédio para um gato? Se para você é quase um campo de batalha, a veterinária explica que alguns medicamentos manipulados podem ajudar a facilitar a medicação.
É, mais fácil terminar um relacionamento que dar remédio para gato, né? O que que acontece? O gato a gente precisa acostumar ele. Uma das coisas que eu gosto muito, e eu acho que é uma das fases mais importantes na medicina veterinária, é a pediatria. É quando você pega aquele animalzinho pequenininho e você leva até o médico veterinário e vai pegar todas as orientações de como fazer, de como dessensibilizar, de como, se você for colocando a mão no gato, você vai acostumando ele a esse tipo de toque, ele não vai ficar tão arredio. Claro que a gente também tem a questão da personalidade de cada um dos gatos. Mas atualmente, as farmácias de manipulação, como a Droga Vet, a gente consegue fazer algumas formas farmacêuticas diferenciadas para poder medicar esse gato. Como, por exemplo, eu posso estar fazendo em pasta, essa pasta com sabor. Então, eu posso estar fazendo com sabor de peixe, com sabor de frango, de carne, de costela, de queijo, de danoninho. Então, eu tenho uma variedade inúmera de sabores que eu posso estar fazendo e facilitando a administração da medicação para esse gato. Ah, não é possível, não tem farmácia de manipulação aqui na região onde eu moro, é complicado de encontrar. O que que eu posso fazer nesse sentido? É importante, desde o início, você acostumar esse gato a paladares diferentes, oferecer coisas diferentes. Por exemplo, ração úmida. Ração úmida é de extrema importância para o gato, principalmente porque eu aumento a ingestão hídrica dele, então eu evito problemas de renais, problemas urinários, quando eu aumento essa ingestão hídrica. E eu posso estar colocando essa medicação junto à alimentação, que é uma forma de facilitar.
Gatos são carnívoros, portanto, uma dieta à base de outros alimentos não são apropriados para os felinos.
Volta e meia, a gente pega algumas pessoas falando: ah, eu quero fazer uma alimentação para o meu gato sem carne, porque eu sou vegetariana ou sou vegana e eu não gostaria de dar carne para o meu gato. Gente, gato é estritamente carnívoro. Ele precisa dos aminoácidos contidos na carne para converter em aminoácidos que são extremamente necessários para a vida dele, para ele poder viver. Já peguei em clínica alguns casos aí de tutores que davam ração de cachorro para gato. A gata chegou convulsionando, cega, com ataxia, vários outros sinais clínicos aí. E para a gente descobrir, é conversando com o tutor, é perguntando o que ele come, como ele faz. Isso também, deixa até ressaltar, que é uma das coisas importantes na medicina veterinária. O animal não fala, então a gente precisa conversar com o tutor para saber o que está acontecendo. Porque normalmente, por exemplo, o tutor chega com um paciente e ele quer que você vá direto ao ponto, sabe? Aquele ponto, ele aconteceu por quê? Eu preciso identificar, o gato não vai contar para mim: ai, tia, eu não como ração de gato, eu como ração de cachorro. Aí complica. Então a alimentação é fundamental para o gato. O que que eu preciso ver na alimentação do gato? Ração colorida tem corante. Corante pode ser prejudicial. Então vamos dar preferências a rações de uma cor só. Vamos observar a quantidade de sódio que tem nessa alimentação. Por isso que no verso de cada alimento tem a composição. Tem o que precisa, o que é, o que não é, que seria o mínimo nutricional que essa ração vai oferecer.
E o melhor para prolongar a vida do seu gato é realizar exames periódicos e as vacinas.
Hoje a gente consegue ter muito o home cat, o cat sister, o médico veterinário que vai até a casa do tutor para atender esse gato. Como o gato é territorialista, ele não gosta de sair de dentro de casa. Então, quando você leva esse gato até o veterinário, em algumas vezes, quando ele não é habituado com isso, ele pode ficar em níveis de estresse muito alto, que podem alterar principalmente aí um leucograma. Eu começo a ter essas alterações, que não são fisiológicas e são comportamentais, porque o gato estava num nível de estresse muito alto. Então, hoje eu consigo ter esse gato sendo atendido em casa. Então, tem uma gama de médicos veterinários, principalmente de felinos hoje, que vão até a casa do tutor para fazer os exames e para fazer as consultas e vacinação para tirar esse gato menos de casa possível. Isso é interessante, muito interessante, porque eu diminuo o estresse desse paciente, consideravelmente. Mas, como eu falei anteriormente, a pediatria veterinária, ela tem que ser um hábito do tutor. Recolheu o animal, pegou, adotou, comprou, vamos para o veterinário. Vamos conversar com ele, já vamos mostrar pro animalzinho que o veterinário não é cruel, que ele não vai machucar, que ele não vai fazer mal. Então, procurar sempre já iniciar essa adaptação a ele para que ir até o consultório não seja algo doloroso, que ele sabe que vai promover dor física. Então, levar. Claro que o consultório que atende gato, ele também precisa entender que eu preciso de um espaço específico para gato, ele não pode ficar vendo cachorro, ele precisa ter um ambiente que ele se sinta confortável. Isso também é extremamente importante, mas nós já sabemos de todas essas preocupações com relação aos felinos. Mas precisa fazer exame periódico, sim. Um dos primeiros exames que a gente pede antes de fazer a vacinação é o teste de FIV e FeLV. Então, em resumo de ópera, vamos dizer lá, a FIV seria a AIDS felina, bem entre aspas, e a FeLV seria a leucemia viral felina. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer esses dois exames. Dando positivo, tanto para FIV quanto para FeLV, ou FIV ou FeLV, ou FIV e FeLV. Existe essa possibilidade também, porque são vírus diferenciados. O que eu preciso saber? Essas doenças têm cura? Não. Nem a FIV, nem a FeLV. O que eu consigo fazer? Eu consigo melhorar a expectativa de vida desse paciente. Eu consigo fazer suplementações, eu consigo melhorar o sistema imune dele para que ele sempre esteja em alta e que essas doenças diminuam a frequência ou então a agressividade. São doenças, tanto a FIV quanto a FeLV, são doenças que não têm cura. Eu sempre digo que me preocupa muito mais a FeLV do que a FIV. E como que esses animais adquirem FIV e FeLV? Essas duas doenças, elas são infecciosas, passa de um gato para o outro. E eles vão pegar através de FeLV, principalmente. Divisão de fômites. Então, lá, usar a mesma caixa de areia, o mesmo pote de comida, porque eu vou encontrar o vírus da FeLV na saliva. E a FIV normalmente por briga. Então, como eu evito essas doenças? Primeiro, gato não tem que ir para a rua. Você adapta o teu local para o gato. De que forma? Enriquecimento ambiental, prateleira, arranhador. Não tenho dinheiro para fazer isso. Coloca os móveis numa disposição que esse gato consiga pular, ver do alto. Tem alguns gatos que são mais de alto e alguns gatos que são mais de se esconder. Então eu vou observar o que meu gato gosta mais. Ele gosta mais de subir? Eu chego em casa, ele está lá em cima da geladeira. Ele está lá em cima do armário. Bom, esse gato gosta de olhar as coisas de cima. Então eu coloco os móveis de forma que permita que esse gato possa subir e ver as coisas de cima. Tenho condição de colocar prateleira? Coloca as prateleiras de forma que o gato possa subir e ver as coisas superiormente. Ah, mas meu gato gosta mais de ficar escondido embaixo da cama, dentro do guarda-roupa. Então, esse gato não gosta de altura. Esse gato prefere ambientes que ele se sinta mais confortável, ambientes mais escuros, mais fechados. Então, eu vou começar a colocar toca. Coloco toquinhas embaixo, permito que ele se esconda embaixo do sofá e vou conhecendo esse gato. Pronto, eu estou fazendo com que ele tenha um enriquecimento ambiental. Ele não precisa ir para a rua para ter esse enriquecimento ambiental. Porque na rua, além das doenças infecciosas, FIV e FeLV principalmente, eu ainda tenho atropelamento, mordedura, tudo o que eu já falei antes. Então a gente precisa se preocupar bastante com isso. Sinal de FIV e de FeLV é muito relativo. Cada animal vai demonstrar de uma forma diferente. Então eu sempre vou falar o quê? Parou de comer, diminuiu a alimentação, procura um médico veterinário, que tanto para FIV quanto para FeLV, essa é a primeira característica que eles nos demonstram. Diminuição da alimentação. FIV, FeLV tem cura? Não. FeLV tem controle? Tem. A gente tem a vacinação. Mas é importante lembrar de fazer o teste. Pegou o filhote, faz o teste, vê se é FIV, se é FeLV, não dá acesso. Se é FIV, FeLV, ou FIV, ou FeLV, vai fazer a suplementação, vai melhorar a qualidade de vida desse animal. Se não for negativo, inicia o protocolo vacinal e não deixe esse animal ter acesso à rua.
Franciele Thien para a CBN.